Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro Não Aguento Meu Emprego. Como viver bem num ambiente de trabalho que faz mal é um livro de orientação prática escrito por Gary Chapman em parceria com Paul White. Voltado a leitores que convivem com ambientes profissionais tóxicos, chefias abusivas e relações de trabalho desgastantes. Diferente de obras que prometem soluções para a carreira, produtividade ou mudança de emprego, o foco aqui está em como preservar a sanidade, reduzir o impacto emocional e desenvolver estratégias realistas de convivência quando a organização não oferece um contexto saudável. O livro nasce da experiência dos autores com aconselhamento e observação de casos concretos, o que explica seu tom direto e aplicado. Em vez de idealizar o trabalho, a proposta é mostrar como agir com discernimento diante de maus tratos, agressões verbais, assédio moral e má gestão, mantendo limites internos e externos. É uma obra de utilidade imediata para quem precisa enfrentar o dia a dia sem transformar o ambiente hostil em uma crise pessoal permanente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma leitura voltada para ambientes tóxicos, não para carreira ou liderança. O principal diferencial do livro é seu recorte muito específico. Ele não tenta ensinar como ser um líder melhor, nem como construir uma trajetória profissional de sucesso. A preocupação central é outra, mais urgente, para quem já está preso em um contexto nocivo, como continuar funcionando quando o local de trabalho se tornou emocionalmente desgastante. Isso muda completamente a lógica da obra. Em vez de discutir ambição, promoção ou gestão de equipes, o texto analisa o impacto de chefes autoritários, culturas organizacionais adoecidas e relações laborais marcadas por desrespeito. Essa escolha torna o livro especialmente útil para leitores que não conseguem simplesmente sair do emprego, mas precisam encontrar maneiras de suportar a rotina com menos dano psicológico. O valor prático está justamente em reconhecer a realidade de quem trabalha em estruturas imperfeitas e oferecer uma resposta compatível com essa condição, sem vender soluções simplistas ou heróicas. Em segundo lugar, estratégias de sobrevivência emocional diante de maus tratos e assédio moral. A obra se concentra em ajudar o leitor a administrar o desgaste produzido por agressões verbais, humilhações e outras formas de violência cotidiana no trabalho. Em vez de tratar esses episódios como exceções isoladas, o livro os apresenta como padrões comuns em organizações doentes, o que permite ao leitor interpretar o problema com mais clareza. Essa abordagem é importante porque ambientes tóxicos costumam gerar confusão, culpa e sensação de incapacidade pessoal. Ao nomear o conflito como algo estrutural e não apenas individual, o livro ajuda a separar o valor da pessoa do comportamento abusivo que ela sofre. O objetivo não é romantizar a resistência, mas propor respostas práticas para reduzir a exposição ao estresse e conservar a sanidade. Isso inclui aprender a reagir com mais discernimento, evitar absorver tudo pessoalmente e reconhecer quando a atitude do outro revela desorganização moral ou relacional, e não falha do colaborador. O mérito está em transformar sofrimento difuso em diagnóstico mais objetivo. Em terceiro lugar, o papel de Gary Chapman e Paul White na leitura das relações de trabalho, a presença de Gary Chapman dá ao livro uma perspectiva marcada por relacionamentos humanos, já conhecida em sua obra mais famosa sobre as 5 linguagens do amor. Aqui, porém, essa sensibilidade relacional é aplicada ao universo corporativo, em parceria com Paul White. O resultado é uma análise que não se prende apenas à estrutura formal da empresa, mas à qualidade dos vínculos e ao modo como as pessoas se tratam no cotidiano. Essa é uma diferença relevante em relação a livros de administração mais técnicos, que costumam concentrar-se em processos e desempenho. No caso desta obra, a pergunta principal é como as relações de poder e convivência afetam o bem-estar. Essa perspectiva ajuda o leitor a perceber que o problema de um ambiente ruim nem sempre está em tarefas excessivas, mas também em formas de comunicação destrutivas, insegurança emocional e falta de respeito. O livro assim combina observação prática e leitura humana dos conflitos profissionais. Em quarto lugar, casos reais como ferramenta para reconhecer padrões de disfunção. Outro aspecto importante é o uso de situações concretas de pessoas que enfrentaram contextos profissionais hostis. Esses exemplos dão ao livro uma função de espelho, o leitor identifica comportamentos, dinâmicas e efeitos emocionais que talvez já tenha vivido, mas sem conseguir nomear, a força desse recurso está na capacidade de traduzir experiências difusas em padrões reconhecíveis, como controle excessivo, crítica constante, desvalorização e pressão desumana. Ao mostrar casos reais, a obra evita abstrações e amplia a sensação de legitimidade da dor do trabalhador. Isso também contribui para reduzir o isolamento, porque o leitor entende que não está lidando com um problema raro ou exagerado. Ao mesmo tempo, os exemplos reforçam a ideia de que sobreviver nesse contexto exige mais do que força de vontade, exige leitura precisa do ambiente e respostas conscientes. O livro não descreve apenas sofrimento, mas evidencia como a toxicidade se manifesta nas interações diárias e na cultura da organização. Por último, limites da obra utilidade alta para quem precisa suportar, menor para quem busca mudança de rumo. O livro é muito útil para quem deseja atravessar um período difícil, com mais equilíbrio, mas sua proposta tem limites claros. Ele não é desenhado como um manual para abandonar o emprego, empreender ou reformular toda a carreira. Também não é propriamente um tratado de liderança capaz de transformar gestores em bons líderes. Essa delimitação é importante porque evita expectativas equivocadas. O leitor que procura inspiração para uma virada profissional talvez encontre pouco ali. Já quem precisa conviver com uma situação ruim, enquanto avalia saídas futuras, encontra orientação mais compatível com sua realidade. Em outras palavras, a obra serve bem a quem está na linha de frente do desgaste e precisa de uma estratégia de contenção emocional e prática. Seu mérito não está em oferecer uma solução total, mas em fornecer um mapa realista para enfrentar o presente. Isso a diferencia de livros motivacionais genéricos, que costumam ignorar o peso concreto de trabalhar sob pressão contínua. Em conclusão, Não Aguento Meu Emprego deve ser lido principalmente por profissionais que convivem com chefias tóxicas, ambientes de trabalho hostis, assédio moral ou má gestão persistente, e precisam de ferramentas para atravessar essa realidade sem se desorganizar emocionalmente. Também pode ser útil para pessoas em funções de apoio, RH, aconselhamento pastoral ou orientação pessoal, desde que busquem compreender melhor o sofrimento causado por relações profissionais destrutivas. O livro se destaca porque não trata o trabalho como espaço idealizado nem promete soluções grandiosas. Sua contribuição é mais concreta nomear a toxicidade, interpretar seus efeitos e oferecer caminhos de sobrevivência com mais lucidez e limites. Em comparação com obras de carreira, liderança ou produtividade, ele ocupa um espaço mais raro e específico, o de ajudar quem não quer necessariamente vencer o sistema, mas preservar a própria saúde dentro dele. Essa objetividade, somada ao foco nas relações humanas e na experiência real de sofrimento no trabalho, faz com que o livro tenha utilidade imediata e posicionamento claro dentro do gênero. Se você quiser apoiar Gary Chapman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!